Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.
Neste Memória Rádio MEC, ouviremos uma edição do programa Merece Ser Lido em Voz Alta, uma produção do ano de 1974, dedicada a promover leituras de trechos de obras selecionadas por sua qualidade editorial e pela representatividade de seus autores. O programa destaca o livro Inéditos, com crônicas de Cecília Meirelles, publicado em 1967.
O programa que está entrando no ar tem um único astro, o livro.
Com um olhar sobre o movimento editorial brasileiro, destacamos uma edição que procura o favor do grande público
sempre que o seu conteúdo de beleza, de arte ou cultura nos permita dizer de um livro:
merece ser lido em voz alta.
É cada vez maior o número das pessoas inconformadas com o fato de ser a Academia Brasileira de Letras uma casa de imortalidade só para homens.
Proibida para mulheres.
E um dos argumentos mais fortes, se não o mais forte dos que pretendem abolir a proibição, é um grande escritor e poeta que tem senhora antes do nome.
Senhora inteligência.
Senhora talento.
Senhora estilo.
Senhora inspiração.
Senhora Cecília Meirelles.
À tarde, o cavalinho branco está muito cansado. Mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. O cavalo sacode a crina loura e comprida e nas verdes ervas atira sua branca vida. Seu relincho estremece as raízes e ele ensina aos ventos a alegria de sentir livres seus movimentos. Trabalhou todo o dia tanto desde a madrugada. Descansa entre as flores, cavalinho branco de crina dourada.
Durante longo tempo, a convite do saudoso esteta Murilo Miranda, Cecília Meirelles foi cronista do programa Quadrante, ao lado de Carlos Drummond de Andrade, Diná Silveira de Queiroz, Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Para a felicidade dos ouvintes, as crônicas de Quadrante foram posteriormente publicadas em livro da editora do autor e ainda hoje pode ser relida a prosa docemente poética da grande escritora carioca.
Certamente é bom amar, mas a quem? Por que se tornam as pessoas tão pobres de inspiração, tão desumanas e ferozes, para que as pedras da minha ilha tenham aos meus olhos fisionomias mais brandas, para que as águas amargas que circulam pelo chão de enxofre, entre os rugidos de fogo subterrâneo, me pareçam de narrativa mais doce e de mais harmoniosa sabedoria? Qualquer dia, vou para lá. Vou procurar aquela pobre gente, sem arengas nem ameaças, toda voltada para os tiares da sua existência, com fios de variadas cores, claros e sombrios e entretecidos de canções. Tão distraídos com sua tarefa de existir, não me perguntarão o que eu vou fazer por lá. Creio que nem perceberão que cheguei. E isso é o que mais desejo. Com os muros do mar por todos os lados, voltarei a contemplar as estrelas antigas, do tempo em que ainda não tinham nome. Os tangedores de harpa me contarão e reconhecerão. E seguiremos o caminho dos cânticos. Não estes, tão diversos dos homens ávidos e furiosos, estes desatinados caminhos.
É assim a prosa, como a poesia de Cecília Meireles. A qualquer altura que se chegue, a narrativa é boa, o comentário é atraente, o texto é fascinante. Cada linha é uma síntese do todo. E o clima de ternura está em toda a página, assim como está em cada sílaba. É sempre doce o encontro com Cecília, seja numa crônica escrita para o rádio, seja num pequeno poema dedicado às crianças que ela amou.
Pescaria. Cesto de peixes no chão, cheio de peixes o mar, cheiro de peixe pelo ar e peixes no chão. Chora a espuma pela areia na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia.
Nenhum poeta brasileiro é mais lido e amado em Portugal do que Cecília Meireles.
Nascida e falecida no Rio de Janeiro entre 1901 e 1964, Cecília dizia de si mesma que seu principal defeito era uma certa ausência do mundo, e seu tormento era desejar fazer o bem a essas pessoas que precisam de auxílio e não o aceitam. Seu melhor retrato é possivelmente um autorretrato.
Eu não tinha este rosto de hoje assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que se mostra. Eu não dei por esta mudança tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
Cecília Meireles publicou, ainda estudante, Baladas para o Rei e Nunca Mais Poema dos Poemas.
A infância dedicou Criança, Meu Amor.
E mais? Viagem, Vaga Música,
Mar Absoluto, Romanceiro da Inconfidência, Poemas Escritos na Índia.
Mas o livro de Cecília Meireles, a que dedicamos nosso programa de hoje, é um volume de crônicas reunidas após a sua morte, por mãos que, com isso, prestaram um serviço de alto valor à literatura brasileira.
Inéditos de Cecília Meireles.
E aí está o livro póstumo de Cecília Meireles, que hoje merece ser lido em voz alta.
Moça procura emprego.
A senhora está precisando de empregada?
A moça procura emprego. É sorridente, loquaz, de cabelo sarará e olhos desbotados, num rosto muito pálido mas expressivo e simpático. A dona deseja conhecer suas aptidões. Então, requebra o corpo, torce o lenço nas mãos, declara-se.
Sou pau de arara, senhora, e tenho disposição para qualquer serviço. Embora aqui no sul a coisa seja muito diferente, né?
Vai assinalando as diferenças.
Piso encerado em lugar de terra batida, janelas, vidraça, tanta coisa para botar na mesa que a gente até se atrapalha. Comida que a gente nunca pensou que existisse.
Mas a moça tem vontade de aprender a trabalhar, por motivos particulares que passa a expor.
Bem, a história começou lá no sertão.
A história começou lá no sertão com um casamento de amor. O homem é um ingrato, na verdade, mas é a fina flor da elegância e da sedução jamais desabrochada léguas e léguas em redor. Dessa perfeição de homem, lhe nascem muitos filhos, dos quais lhe sobram apenas uns dois ou três.
Barrigudinho.
Que ela não pode alimentar nem vestir, porque o pai não se considera responsável pelas despesas da casa. O que ganha, gasta consigo, pois é a pessoa muito exigente.
Só anda de terno branco, muito bem engomado, chapéu de Panamá, sapato de camurça e óculos Ray-Ban.
Um tipo irresistível. As mocinhas correm atrás dele, desfolham-se aos seus pés.
Oi, dona, ninguém acredita que não seja rapaz solteiro.
Mas esse homem fabuloso, que até parece um artista de cinema, é injusto e desigual. Fora de casa, todo açúcar. Fala tão bonito que até parece um doutor. Dentro de casa, espanca a mulher e os filhos, que afinal, apavorados, mal vêm a somar ao longe, pulam a janela para se esconderem no mato.
É isso mesmo, dona, para não entrar tudo na peroba.
Ora, a moça cansada desses exercícios de salto com os seus barrigudinhos, entrega as crianças à avó, arranja passagem num caminhão e vem para o Rio, onde consta que há empregos para todo mundo e arranha-céus de graça para os pobres. É certo que não encontrou desses arranha-céus, mas encontrou um moço da sua terra.
Muito bonzinho, não tão elegante que nem aquele marido, né?
Aqui ela coloca um adjetivo pesado. De dia, o moço bonzinho trabalha num bar e estuda numa escola noturna e tem pena dela. E achou melhor casarem logo, à maneira dos pobres, é claro, sem papéis e sem cerimônia. Mas não é justo que o moço tão bonzinho tenha que sustentar as crianças do outro. Assim, ela precisa trabalhar. Mas trabalhar é uma coisa difícil. Cada casa tem o seu sistema e a comida é um desespero.
Lá no norte basta farinha d'água e uma carne de cabrito, uma carne da pulante. Aqui é essa invenção de verdura, de legume, de arroz, de tudo.
A moça conta sua história com tanta simplicidade que a dona tem vontade de ajudá-la. Vamos experimentar essa criatura sincera que não esquece os seus barrigudinhos e não quer abusar das bondades do seu novo marido. E ela principia a trabalhar. Chega munida de um embrulhinho amarrotado com a sua farinha d'água como se fosse para uma expedição. Só não traz a carne de cabrito.
Ainda pulante.
Porque não é coisa que se encontre por aqui. E enquanto trabalha, vai comendo da sua bendita farinha. Comendo a bendita farinha, vai quebrando os bicos dos bules. As asas das xícaras. As beiras dos copos e pratos.
É muito fino, quebra à toa.
Derrama água por onde pode, desengonça as torneiras, limpa os cromados até perderem o cromo e, no auge do entusiasmo, assovia. No fim do mês, quer conversar com a dona. Pedir...
férias.
Está morta de saudade. As crianças, a avó das crianças, a carne de cabrito, o café que se toma lá numa caneca, muito melhor que o do bar do seu marido. Já compraram passagem aérea a prestações. Tem de partir. Seu medo é encontrar o outro marido, que pode tirar os óculos Ray-Ban, o chapéu Panamá, o paletó engomado, arregaçando as mangas da camisa e dando uma sova na família toda. Daí a duas semanas, volta. Muito gentil com presente.
Oi, Doni. Flores de papel para a senhora. Papel de seda.
Ah! Tudo estava mudado.
Tão mudado. A carne de cabrito já não é pulante. O café tem gosto de ferrugem. E a farinha d'água com pé daqui, ó, é bem melhor.
Só as crianças continuavam amarelas e barrigudinhas. A velhota, muito cansada. E o marido, a viajar pelos sertões, namorando sempre à sombra do seu chapéu e dos óculos. Volta para o serviço. Mas, com a sua franqueza habitual, confessa que está pensando em ir para a escola noturna, aprender a ler melhor e arranjar um emprego público.
Sabe, dona, todo mundo diz que é o emprego melhor do Brasil.
Eis o maior vulto feminino da poesia brasileira, praticando a sua prosa amena, piedosa, humana e penetrante. Cecília Meirelles foi uma profunda observadora da vida, mas sem a indiferença irônica e fria dos vagos espectadores. Amava as criaturas nas suas esquisitices, na sua maneira particular e bizarra de andar em busca da felicidade. Corria as pessoas na aparência e na substância. Por isso, os seus inéditos, como a sua obra publicada em vida, estão cheios de tipos que a gente simplesmente precisa conhecer. Um deles é Dona Paulina.
Dona Paulina era uma grande modista. Cozia por figurinos franceses e sua clientela era a flor da cidade.
Esposas de conselheiros, de generais, de sobreviventes do Império e de próceres da República.
Citava nomes, indicava pessoas, a filha de fulano, a cunhada de cicrano, com a maior naturalidade, sem suspeitar que fazia a sua própria campanha publicitária. Às vezes tinha que explicar. Fulana é aquela que casou com Beltrano, que era viúvo de cicrana e ainda vinha a ser contraparente da tia da professora de piano de uma das princesas. Abolindo-se por preguiça mental, o complicado parentesco, chegava-se à conclusão agradável, embora errônea, de que ela fosse, na verdade, costureira da corte. O que poderia ter sido pela sua habilidade em pregar milhões de colchetes, todos certinhos. Era impressionante. Esses colchetes se ajustavam aos seus correspondentes ganchinhos com uma precisão matemática. Eles mesmos pareciam pequeninos números numa infinita carreira.
Casas, e franzidos, e ninhos de marimbondo, e os milhões de barbatanas que fixavam por meio de uns pontinhos passados por uns orifícios, e os chuleados. Uf, uf, que coisa!
Dona Paulina dizia, uf, pois graças a Deus, Essas modas complicadas já tinham passado. E ela não teria mais vista.
Não teria mais paciência.
E narrava longas aventuras de sua vida de modista. Enxovais de noiva, lutos pretos, lutos roxos, lutos cinzentos, crepes, sedas foscas. Sabia o nome de todas as fazendas do passado e do presente e das lojas onde se encontravam. E de vez em quando, suspirava contando suas desilusões profissionais e sociais, representadas por inesperados calotes.
Quem havia de dizer? Uma senhora tão fina, tão religiosa e...
Naquele tempo, eu habitava com um gatinho embaixo da mesa elástica, cuja trave transversal era nossa mesa e prateleira, estante e aparador para vidros azuis, prismas, pão com manteiga, asas de borboleta e outras riquezas. O tempo não estava para modas, como dizia minha avó em sentido próprio e metafórico. Mas dona Paulina, ao passar para cobrar os seus calotes ou tomar medidas de alguma cliente nova, subia para tomar café ou um copo d'água, gemendo pelas escadas, porque era muito gorda e se cansava e dizia no último degrau:
Se me tapassem a boca, morria sufocada.
E sentava-se, e abanava-se, e observada da profundidade do seu mirante, era uma figura estranha, escura e gorda, com uma papada que subia e descia enquanto suas histórias iam sendo narradas.
Vejam só o que eu tenho aqui. Olhem só isso.
Trazia rolos de figurinos velhos para a menina, que sobre eles sonhava. Não por causa dos vestidos, mas pelas moças desenhadas, tão lindas, com uma cinturinha de quebrar, de onde subiam e desciam curvas suntuosas, como as das belas jarras de flores. Embaixo, as moças terminavam nos biquínis de sapatos miniaturas. No alto, desatavam-se em flores e plumas, passarinhos e borboletas, pequenos véus com salpicos, laçarotes e grampos de chapéu. Eram como pavões, os pavões do jardim do meu padrinho, mas sorriam. Tinham nas mãos leques, sombrinhas, ramalhetes de flores. Devia ser lindo encontrar uma pessoa assim, mas de verdade. Infelizmente, parece que tudo aquilo era do tempo do imperador. Paulina estava falando, enquanto o café ia sendo preparado e umas xicrinhas transparentes iam tinindo sua brancura na bandeja. Dona Paulina falava mexendo o açúcar, levando o café à boca entre um gole e outro de café e tornando a servir-se e limpando a boca.
Pois é, os calotes sempre aparecem, mas por outro lado há tanta gente boa. Tanta gente!
Falava sempre dos conselheiros, da viúva, da mucama, da hipoteca, do cafezal, do Monte Pio, da sogra, da nora, do quarto da noiva, do sobrado, da assombração, do bico de gás, da serenata, da ilha de Paquetá, da antiga escrava, do dinheiro enterrado. Dona Paulina ia falando. A certa altura, tirava o reloginho do cinto.
Virgem Nossa Senhora! Já são 3 horas.
Ela ia voltar qualquer dia. Exibia amostrinhas de fazenda.
Da última moda.
Falava de pregas. De umas rodelas de borracha muito boas para evitar manchas de transpiração. De umas blusinhas com fitas enfiadas. E partia para a casa das Marietas, das Leonores, das Camilas, das Estefânias, deixando atrás de si todas aquelas histórias como a cauda dos antigos vestidos. Então, minha avó, que só dissera: Ah, é, oh, como se estivesse aprendendo as vogais da escola, suspirava sem palavras, como se pensasse: Quanto tempo perdido! Que me importam essas histórias? Como dona Paulina é capaz de falar tanto tempo sem cansar? Quando eu me encontrei com esses livros chamados romances, senti a mesma estranha aflição que me causavam, embaixo da mesa elástica, as intermináveis histórias com infinitos episódios, parênteses...
E... Ah, antes que me esqueça.
E mais?
Ah, voltando atrás.
E mais?
Ah, mas é preciso dizer...
E os diálogos?
Juca, você está mentindo? Deixe isso. Perguntem a quem quiser se não é verdade.
E muitas lágrimas.
Ai, os homens, minha senhora. Os homens... Ah, minha senhora, eu que lhe digo.
Dona Paulina pensava que era costureira, mas era romancista.
Eis algumas amostras encantadoras dos inéditos de Cecília Meirelles. Mão generosas reuniram essas páginas esparsas do grande poeta que não poderia entrar para a academia por ser mulher, mas que nem por isso é menos imortal. Cecília Meirelles é sempre a companhia perfeita para um momento de leitura. Tudo o que ela escreveu e que foi publicado antes ou depois da sua morte merece ser lido em voz alta.
Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.